As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Foi detectada uma infecção Covid-19 numa senhora que é utente de um lar ilegal que está situado na freguesia da Serra Junceira. A situação já foi confirmada pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, em recente sessão do Executivo, sendo que a localização da referida estrutura não foi detalhada. Ainda assim, a ERT tem condições de avançar que fica precisamente na referida União de Freguesias, sem qualquer referência na segurança social. Durante esta segunda-feira, a Guarda Nacional Republicana e as autoridades de saúde já se deslocaram ao local, mas sem sucesso, ou seja, ninguém atendeu do outro lado da porta. Sabe-se que esta estrutura terá um universo de 12 utentes e, para já, não se sabe qual a amplitude da infecção detectada, ou seja, se haverá mais casos em curso. O ponto de situação foi feito assim por Anabela Freitas, numa intervenção onde também deu conta de dois contactos descobertos em funcionárias de um centro de dia.
Temos, efetivamente, alguns surtos em lares, alguns desses que já vêm de semanas anteriores, mas que as coisas estão controladas em matérias de lares, sendo certo que aquilo que apareceu nesta última semana, para além de mais alguns lares, mas que não é significativo, porque para já ainda não passou para os utentes dos lares, mas há aqui duas situações que são passíveis de preocupação. Primeiro, é num centro de dia, em que duas trabalhadoras acusaram positivo e essas trabalhadoras fazem apoio domiciliário e, portanto, está neste momento, e portanto este surto foi detectado no sábado, este surto que não é surto, portanto estes casos foram detectados no sábado, resulta daquilo que têm sido os testes que fazemos semanalmente a trabalhadoras das instituições, em colaboração com a Segurança Social e com o Instituto de Medicina no Equar, e que decorrem no pavilhão municipal de Tomar, e portanto foram detectados dois casos positivos. Vamos neste momento testar todos os trabalhadores do centro de dia, bem como foi já solicitada a lista de todos os utentes em que essas trabalhadoras prestam serviço em apoio domiciliário. Existe depois uma outra situação que foi detectada na sexta-feira, que também nos traz alguma preocupação. Trata-se de um lar ilegal que não estava sequer referenciado nem na Segurança Social, nem em nenhuma lista de saúde pública ou nossa. A situação foi detectada porque foi solicitado aos bombeiros, através desse lar, que fizessem o transporte de uma doente, de uma idosa para o hospital, idosa essa que deu positivo e que nem o próprio presidente de junta conhecia esse lar. As informações que temos é que estão 12 pessoas dentro desse lar, está já em campo a GNR, a Proteção Civil e a Saúde Pública para tentarmos entrar dentro das instalações para tentar aferir o que é que se passa. E, portanto, não sabendo, não conhecendo, porque todas as outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, foram todas visitadas e, portanto, conhecemos aquilo que se passa em cada uma delas. Inclusive, recordo que durante os meses de verão houve visitas por parte da Proteção Civil e da Saúde Pública, mesmo aos lares ilegais, isto não estando referenciado, e foi pedida ajuda aos senhores presidentes de junta para também que nos indicassem lares ilegais, este próprio, nem o próprio presidente de junta conhece, e portanto vamos acompanhar de muito perto esta situação.
Foram detectadas mais 76 infecções no Médio Tejo, que leva ao total de contágios para 11.674 desde a chegada da pandemia. Destes recentes casos, 20 foram descobertos em Tomar, 14 em Orém, 10 em Alcanena, 7 em Abrantes, em Troncamento e Mação, 5 em Ferreira do Zêzere, 4 em Torres Novas e 2 em Vila Nova da Barquinha. Nota para o aumento significativo do número de recuperações, agora numa globalidade de 6.606 altas, com nota para mais 86 em Torres Novas, 83 em Abrantes, 80 no Entroncamento, 79 em Mação, 78 em Tomar, 72 em Alcanena, 41 em Vila Nova da Barquinha, 32 em Ferreira do Zêzere, 28 em Constância, 24 no Sardual e 15 em Orém. Perante este equilibrar de balança, estão agora ativos 4.805 contágios na região, a lamentar 240 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.161, seguindo-se Orém com 1.128 e Torres Novas com 878. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 2.792 infecções, 1.605 recuperações e 59 óbitos. Tomar, 2.190 casos, 1.001 recuperados e 28 mortes. Torres Novas, 1.863 casos, 949 recuperações e a lamentar 36 mortes. Abrantes, com 1.360 infectados, 838 estão curados e há a lamentar 46 óbitos. Em Trocamento, 1.020 infecções, 758 recuperados e 14 mortes. Alcanena, 906 casos, 508 recuperações e 25 vítimas mortais. Ferreira do Zêzere, 574 casos, 243 dos quais recuperados e há a lamentar 7 vítimas. Mação, 413 infecções, 298 recuperados e 12 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 239 casos, 171 dos quais dados como curados e há a lamentar 5 mortes. Sardual, com 155 casos, 110 recuperados e 3 óbitos. Finalmente, Constância, 152 infecções, 125 das quais recuperadas e há a lamentar 5 mortes. As últimas 24 horas foram verdadeiramente dramáticas na Lesíria do Tejo, no que à pandemia diz respeito. As autoridades de saúde confirmaram a morte de mais 19 pessoas desde esta segunda-feira, sendo que 9 das vítimas residiam no concelho de Santarém, território que já ultrapassou a centena de óbitos. 104 em particular. Também há a lamentar mais 3 mortes em Almeirim e em Rio Maior, 2 em Corus e 1 na Golgã e em Salvaterra de Magos. Desde a chegada da pandemia já se registaram 261 vítimas na Lesíria. Ainda no recente relatório do Agrupamento de Centros de Saúde, nota para mais 100 contágios, agora num total de 10.587, 2.950 dos quais ativos. No que a recuperações diz respeito, a Lesíria deu alta a mais 260 pessoas, o número que sobe às 7.386, se tivermos em consideração a globalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
10 dos 13 concelhos do Médio Tejo estão com risco extremamente elevado de propagação da pandemia. Esta é a recente avaliação da Direção-Geral da Saúde, tendo em consideração a incidência cumulativa a 14 dias, precisamente entre 13 a 26 de janeiro, e ainda o número de infecções por 100 mil habitantes. Ferreira do Zêzere continua como concelho com o registro mais preocupante do Médio Tejo, com um índice de 2.337 casos, seguinte Alcanena, com 2.233 e Tomar, com 2.147. Orém tem 1.862 contágios por 100 mil habitantes, Torres Novas tem 1.560, Mação com 1.165 e o Entroncamento com 1.160. Seguem-se o Sardual com 1.149, Constância tem 1.067 e Abrantes 965. Com risco muito elevado, aparecem os concelhos de Sertã com 864 casos, Vila de Rei com 813 e Vila Nova da Barquinha com 804.
Rádio R, informação.
Está confirmada a 6ª morte no Centro de Bem-Estar Social de Alcanena, na sequência do surto Covid-19 que ali foi detectado. A informação foi avançada por Fernando Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, que não escondeu a tristeza perante um cenário tão difícil e que, nesta altura, ainda obriga a que 6 idosos estejam entregues a cuidados hospitalares. Ainda assim, no total de 72 utentes infectados, 24 já conseguiram recuperar. Fica o ponto de situação por parte de Fernanda Aceiceira.
O surto que acontece no lar de Alcanena tem vindo, felizmente, registar o percurso de maior controlo, havendo já a percepção de termos 24 recuperados, cuja realização do teste o poderá comprovar, mas que, considerando o período de tempo decorrido desde o teste positivo, entende a saúde pública que já não há risco viral, pelo menos nestes 24 utentes, num total de 72. Desde 72, importa também referir que há 5 que testaram sempre negativo. Infelizmente, acabei de ter a notícia que faleceu mais um idoso, portanto, totalizando 6 óbitos. Pessoas com uma idade elevada, com outras fragilidades e que, infelizmente, também acabam por falecer. Em nome da Câmara Municipal de Alcanena, endereçar também à instituição os sentidos pêsames e, obviamente, às respectivas famílias destas pessoas. Estão 6 pessoas hospitalizadas, ainda estão internadas 6 pessoas. Há um total também de 25 trabalhadores positivos, o que, pronto, isto também já alguns já estão a recuperar e já estão a regressar ao trabalho, considerando que o tempo vai passando, efetivamente, e vai permitindo a recuperação quer de utentes, quer de trabalhadores. Existe uma brigada de intervenção rápida cedida pela Segurança Social, com 5 elementos, que têm sido uma preciosa ajuda, para além do apoio de uma outra associação que também assegura apoio, nomeadamente em termos de desinfecção, nas entradas e saídas e dos espaços e dos trabalhadores. Portanto, é uma situação que quer a Câmara, através de eu própria, da Proteção Civil, a Delegada de Saúde, a Segurança Social, estão a acompanhar em permanência com a instituição, mas para-me registar a forma tranquila e determinada e responsável como todos os trabalhadores e a instituição, nomeadamente a sua direção, têm enfrentado esta situação, que é sempre difícil.
Aproxima-se a passos largos o regresso ao ensino à distância, à semelhança daquilo que aconteceu em 2020, então no primeiro confinamento nacional a que Portugal foi sujeito. Com este modelo surgem novamente algumas dúvidas, em particular se todas as crianças e jovens terão as mesmas igualdades de acesso a esta plataforma de ensino, que carece de meios informáticos, a exemplo de computadores, para além da internet, cuja capacidade, ou falta dela, em alguns locais, coloca mesmo em causa essa desejada igualdade. No que diz respeito aos computadores, Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com responsabilidade na área da educação, fez um ponto de situação, referindo que a maior parte dos alunos subsidiados já terá acesso a esses equipamentos via Ministério da Educação, sendo que a autarquia, refira-se, tem cerca de 600 PCs cedidos aos 2 agrupamentos de escola para esta mesma eventualidade e propõe-se avançar para a aquisição de cerca de 300 tablets com teclado para colmatar eventuais lacunas.
Os números são tanto inalterantes, mas na casa do erro dos 600 e tal, que nas 2 fases anteriores nós cedemos às escolas e que serviram, digamos, durante o ano letivo passado para empréstimo, continuam nas escolas, portanto nós não os recolhemos, portanto eles continuam à disposição dos 2 agrupamentos escolares para fazerem essa gestão, ou seja, não os tendo nas salas de aula ou nas escolas, eles podem e sei que estão a ser utilizados para empréstimo a alunos, ainda que, como digo, portanto dentro da gestão da direção e das prioridades até pedagógicas que definem em cada um dos agrupamentos. Nós temos, não estava propriamente regulado, mas temos em curso, nós, município, digamos que uma segunda fase deste programa e que à partida estará por dias, podermos vir entregar, uma vez mais sublinho, aos agrupamentos escolares, não é diretamente às famílias, é propriedade municipal que fica nos agrupamentos escolares para a sua gestão, mas que podem, naturalmente, serem prestados aos alunos. Enfim, um procedimento que abrangerá números redondos 300 tablets com teclado. Portanto, enfim, é um misto entre computador portátil e tablet. Portanto, são aparelhos mais pequenos e um pouco, digamos, nas novas tendências que os mais jovens usam melhor que nós. E, portanto, dizia cerca de 300 tablets, portanto, iniciativa nossa do município de Tomar, neste caso envolvido numa candidatura com mais alguns municípios da comunidade intermunicipal do Médio Tejo. Depois, sei também que daquilo que é da iniciativa, portanto, do Ministério da Educação, e aí sim para entrega direta aos alunos, no caso do Conselho de Tomar, também já, não sei aqui dizer um número, mas sei que também já, a nível de alunos subsidiados, uma boa parte terá recebido esses equipamentos, mas isso é um processo que não passa pelo município. Eu sei porque nas reuniões que vamos tendo com os diretores de agrupamentos escolares e que nesta fase têm sido ainda mais recorrentes, pelo menos uma por semana, abordámos também esse assunto. Agora não tenho aqui um número exato para poder dar, mas sei que será uma, se não for já a totalidade, será uma parte significativa dos alunos subsidiados. É verdade que há dias, a semana passada, aliás, recebemos do Ministério da Educação, portanto, um pedido de ajuda para identificarmos os alunos subsidiados com escalão C. Ora, enfim, nós já respondemos que há de haver lá alguma confusão na Direção-Geral, porque os alunos com escalão C, em regra, não são subsidiados, além de que os municípios só tratam dos alunos de pré-escolar e primeiro ciclo. Mas pronto, terá a ver com certeza com a segunda fase da entrega desses computadores, que aliás isso tem andado também nas notícias a nível nacional.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, garantiu que a autarquia está a cumprir com a obrigatoriedade do teletrabalho, tendo em consideração a tipologia das funções de cada funcionário. Questionado pela vereadora Cília Seixo, do Partido Socialista, Luís Albuquerque disse mesmo que das cerca de 150 trabalhadores em causa, só perto de meia centena é que não estará enquadrado nesta nova realidade, aproveitando para recuar até 2017 e deixar claro que se a pandemia tivesse aparecido nessa altura, então nem um trabalhador teria condições para ficar em teletrabalho.
Se esta pandemia tivesse acontecido em 2017, efetivamente nenhum tínhamos em casa. Hoje posso dizer que, ao contrário do que diz, nós somos 220 pessoas que podem aceder a teletrabalho. São cerca de 150 pessoas que trabalham nestes dois edifícios, neste onde nós estamos e neste aqui ao lado. Portanto, não são mais do que isso. E destas 150 pessoas que aqui estão, obviamente que a portaria, o atendimento ao público, as FIAs, a fiscalização e outros não podem fazer esse trabalho em teletrabalho, como é óbvio. E, portanto, têm
Esses são os da DOMS, que eu já excluí do número de...
Não. Só os que estão aqui no edifício. Nós temos aqui gente que faz fiscalização exterior e não estão na DOMS. Nós temos aqui gente que estão na portaria, o ponteiro, ou que está na portaria, não pode estar em casa para fazer o trabalho. Os que estão no atendimento, são lá três pessoas que ali estão, não podem estar em casa para fazer o trabalho. Deixa-me dizer, dos cerca de 150 pessoas que nós aqui temos a trabalhar neste edifício, temos neste momento cerca de 70 em teletrabalho. Temos cerca de, não posso precisar, entre 15 a 20 a trabalhar no Centro Municipal de Exposições. Entendemos deslocalizá-los para lá, precisamente para libertar a pressão dentro deste edifício. E, portanto, só nestes dois casos aqui, já temos aqui cerca de 90 pessoas. Depois temos mais alguns, também não sei quantos, que estão em casa por força do acompanhamento aos filhos menores de 12 anos. Também estão em casa alguns. Que por isso, neste momento, e depois temos horários desfasados à entrada, à hora do almoço e à hora de saída. E, portanto, eu neste momento, não sei se dos 150 trabalhadores, temos aqui, não sei se temos aqui neste momento, não sei, 50 pessoas aqui a trabalhar o tempo inteiro na Câmara Municipal. Não sei se teve. Mas, e portanto, parece-me que é um salto muito grande e que estamos a cumprir inteiramente com aquilo que estamos eventualmente obrigados. A lei diz que obrigados, se for possível. E nós, dentro do que é possível, tendo em conta a tipologia do trabalho de cada uma das pessoas, estamos a cumprir. E digo-lhe mais, convido também, se quiser entender, a vir visitar o edifício da Câmara Municipal, ver as condições em que os trabalhadores estão a trabalhar, para ver se alguns deles estão muito juntos ou se colocam em perigo a situação de com quem estão a trabalhar. E, portanto, é apenas isto que tenho para lhe dizer em relação a esta situação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, Portugal está a viver um momento de guerra. E nesta guerra, todos nós somos soldados e temos a obrigação de agir. Agir ficando em casa e, de uma vez por todas, seguir à risca todas as recomendações da DGS. Agir repensando os nossos comportamentos e compreendo que não seja fácil ficar em casa, encurralado a quatro paredes. Mas o tempo é de nos protegermos a nós, mas também àqueles que amamos. Por favor, parem de fazer passeios higiênicos de quilómetros. Parem de juntar família em almoços ou meras reuniões familiares. Parem de fazer jantares de amigos, mesmo sendo só mais um casal ou só mais um amigo. Parem de ir aos supermercados quase diariamente. Enfim, parem de rejar desculpas para pôr a vossa vida em risco. Este inimigo é invisível. Pode estar em qualquer lado, desde a porta do vosso prédio ou a prateleira do seu mercado, no troco do pão, e é tão fácil, mas tão fácil levá-lo para casa. Parem de culpar os outros, seja a DGS ou o governo, enquanto todos temos a culpa. Só os nossos comportamentos nos podem salvaguardar. Se em março tínhamos 300, 400 infectados diários, 10 mortos e ficávamos apavorados, o que é que aconteceu agora para termos 300 mortos e mais de 10 mil infectados diários e termos comportamentos tão levianos? Por favor, parem de agir como se não estivéssemos a viver uma situação crítica, porque o é, e muito. Se antes ouvíamos estes números como uma realidade distante, agora são os nossos amigos, os nossos vizinhos e até familiares que estão na luta pela vida. Infelizmente partem sem sequer os seus familiares diretos, caso estejam infectados, se possam despedir. Porque esta é a triste realidade de muitas famílias que sofrem fechadas em casa, sem sequer poderem ter o reconforto de um abraço amigo. Por favor, respeitem mais o sofrimento dos outros e de uma vez por todas mudem os comportamentos. Sejam agentes consciencializadores dos mais que não seja, digamos, distraídos. Vamos todos fazer a diferença. Porque acreditem que ninguém quer ir parar ao mal a Covid, onde se vivencia um autêntico cenário de guerra. Temos, à data de ontem, um total de 179.180 infectados. 6.869 pessoas internadas. 865 em cuidados intensivos. E lamentamos a perda de 12.757 portugueses que perderam a vida nesta guerra. A todos os que estão nesta batalha, desejo as rápidas melhoras e muita força. E um beijinho enorme de solidariedade a todos aqueles que perderam os seus entes queridos por Covid-19. Uma boa semana. Fiquem em casa por si, pelos seus e por todos nós. Obrigada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.